Menos eventos nas ruas, menos briga no grupo de família no WhatsApp, menos discussões na internet. As eleições municipais de 2020 terão quase 150 milhões de brasileiros aptos a votar, mas num ano atípico. Há projeções de que a abstenção pode crescer e há indícios de que a atenção está pouco voltada para a disputa. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Oi, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui hoje com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quarta-feira, 11 de novembro de 2020, reta final da campanha para as eleições municipais. No domingo, dia 15, mais de 5.500 municípios em todo o Brasil vão às urnas para eleger prefeitos e vereadores. Nas cidades com mais de 200 mil eleitores, se tiver necessidade de segundo turno, ou seja, se nenhum dos candidatos a prefeito tiver mais que 50% dos votos válidos, esse segundo dia de votação acontece em 29 de novembro.
A campanha para a eleição de 2020 foi atípica desde o início. As datas de primeiro e segundo turno estavam previstas para outubro, mas foram adiadas por causa da pandemia do novo coronavírus. O cronograma todo acabou mudando. Medidas de segurança vão ser tomadas durante a votação e os eventos normais de campanha, como comícios, foram bastante reduzidos por causa do risco de aglomerações. A eleição, portanto, não está acontecendo da mesma forma que no passado e os candidatos tiveram que se adaptar. Uma das expectativas era justamente de que a campanha ia aparecer menos nas ruas e mais no ambiente digital.
Mas não é isso que a gente está vendo. Nas redes sociais, a sensação geral até aqui é que as pessoas estão falando pouco sobre a disputa, estão demonstrando pouco interesse, mesmo com a campanha se aproximando do fim.
Em relação às eleições municipais, a gente tem visto que o debate nas redes sociais não tem dado muita atenção, a bem da verdade. Alguns candidatos têm se destacado, sim, mas as eleições como um todo, não.
Esse é o Pedro Bruzzi, que é sócio da consultoria de análise política e redes sociais Arquimedes. Eles fazem monitoramento dos assuntos que mais ocupam as conversas na internet e têm observado o comportamento dos eleitores nas redes durante a campanha de 2020.
Eu acredito que isso se deva muito porque há também uma sobreposição de temas e fatos que têm acontecido que acabam por roubar o espaço, né, e a atenção das redes. Então, a população está muito preocupada com, obviamente, o coronavírus, a pandemia, a vacina, principalmente. Nesse último mês de outubro, as menções sobre a vacina dispararam e agora essa semana, novamente, tiveram um grande volume, até por toda essa polêmica aí que a gente viu nesses últimos dias, mas também houve outras pautas de muito interesse, né? Como a eleição americana também.
Um ponto que ele também identificou é que a eleição parece estar gerando menos engajamento nas redes porque a disputa está menos polarizada na comparação com 2018, quando Jair Bolsonaro foi eleito presidente.
Além de um fato importante também, que os dois maiores agrupamentos, né, que é a esquerda, representada fortemente pelo PT, e a direita bolsonarista, não terem candidatos fortes nas principais capitais do Brasil, tornando o assunto menos atrativo para uma grande parcela do público das redes sociais.
Esse desinteresse parece ter chegado até no lugar em que as pessoas costumam se exaltar quando o assunto é conversa política, que são os grupos de família do WhatsApp. Uma reportagem do G1 publicada hoje, quarta-feira, mostra que tem menos gente reclamando que brigou com a família no Zap na comparação com 2018. Eles afirmam isso analisando postagens nas redes sociais em que os usuários comentam o assunto no Twitter. Em 2020, o pico desse tipo de postagem reclamando das brigas familiares foi em março, quando foi decretado estado de pandemia e o presidente Jair Bolsonaro ficou em pé de guerra com governadores por causa das quarentenas.
É comum que as eleições municipais não despertem uma polarização tão forte quanto as eleições nacionais. Mas essa falta de atenção para as eleições locais aparece também se você observar as buscas no Google ao longo de outubro e agora no início de novembro. Elas são um sinal interessante porque, numa eleição com menos campanha nas ruas e mais elementos atípicos, é de se esperar que as pessoas recorram a buscas na internet para tirar dúvidas e escolher seus candidatos.
Pois é, mas quando você olha para essas tendências de busca, fica evidente que outros assuntos têm ocupado mais a mente do brasileiro do que as eleições municipais. Temas diferentes foram alvo de mais interesse por quem usa essa ferramenta, como a pandemia do novo coronavírus, as eleições presidenciais americanas, a vacina ou mesmo o futebol.
Na televisão, o horário eleitoral, que começou em 9 de outubro e dura até amanhã, quinta-feira, tem tido uma audiência 16% menor do que nas eleições municipais de 2016, isso segundo o Ibope. Um terço dos espectadores sintoniza nos programas atualmente. Isso tudo em meio a uma campanha oficial curta, de 45 dias. Esse tempo mais curto já valeu nas eleições municipais passadas, por meio de mudanças nas regras eleitorais. Antes dessas alterações nas regras, as campanhas duravam 90 dias.
E qual pode ser o efeito dessa falta de interesse e envolvimento das pessoas nas eleições municipais? O primeiro é o risco de abstenção alta. A pessoa prefere não votar, prefere justificar ou depois pagar uma multa para ficar quite com a justiça eleitoral. Isso é uma possibilidade por causa da pandemia. Uma pesquisa de um instituto internacional mapeou 41 eleições em outros países que foram realizadas durante a crise sanitária do coronavírus. E na maioria desses países, houve aumento na abstenção na comparação com os anos anteriores.
Além disso, as últimas eleições municipais no Brasil têm registrado um aumento progressivo na abstenção. Em 2008, a ausência foi de 14% do eleitorado. Em 2012, o número subiu para 16%. Em 2016, o percentual foi de quase 18%. A Érica Anita Batista, que é doutora em ciência política pela Universidade Federal de Minas Gerais, disse ao jornal Folha de São Paulo que possivelmente 2020 terá um número mais expressivo ainda de pessoas que não se sentem motivadas a comparecer. Além da pandemia, ela acha que a descrença no sistema político e nos políticos pode contribuir para isso.
As eleições municipais são especialmente importantes e boa parte das mais importantes políticas públicas de saúde, de educação, de transporte urbano, de ordem pública em geral, depende das autoridades municipais, os prefeitos e os vereadores e o Tribunal Superior
Eleitoral. Esse que você acaba de ouvir é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, falando sobre as eleições, ainda lá em meados de outubro, num evento do TSE. Aqui vale a gente lembrar que o tribunal está tomando providências movidas pela crise de saúde. A identificação por biometria na hora do voto, por exemplo, não vai ser usada em 2020. Então o pessoal não vai precisar colocar o dedo na maquininha de identificação para tentar reduzir os riscos de contágio. Também houve ampliação do horário de votação, que vai ser das 7 da manhã até 5 da tarde, com uma hora a mais. Outro ponto é a definição de que o horário das 7 às 10 da manhã seja preferencial para eleitores com mais de 60 anos, que fazem parte do grupo de risco da Covid-19. Além de tudo isso, o uso de máscaras vai ser obrigatório.
Tem outro efeito possível desse pouco interesse do eleitor, que é a surpresa nos resultados. As pesquisas de intenção de voto mostram que a disputa está acirrada em várias grandes cidades, com candidatos empatados em segundo lugar, como acontece em São Paulo, por exemplo. Se os eleitores não prestaram muita atenção ao que acontece na campanha até agora, eles podem acabar definindo seu voto na última hora. Isso deixa as disputas em aberto até a véspera da votação, sem que as pesquisas sejam capazes de captar os movimentos finais. Outra tendência numa campanha com pouco debate sobre os candidatos é que aqueles que já estão no poder, como prefeitos em busca de reeleição, tenham vantagem. Ao que tudo indica, algumas capitais em que a disputa vai terminar já no domingo.
Bom, para você que eventualmente se identificou com esse desinteresse todo, a gente vai deixar aqui algumas informações para ajudar nesses últimos dias antes da votação. A gente vai deixar linkado na descrição desse episódio um guia com links e recursos que podem ajudar você a escolher seu candidato a vereador e a prefeito. Lá mostra onde você pode levantar dados sobre a biografia, o histórico do partido e o financiamento de campanha de um eventual candidato que você queira votar. A gente também vai deixar um texto que explica todos os protocolos sanitários de prevenção da Covid-19 que vão funcionar no domingo, para você ir votar com segurança. E ainda vai deixar um vídeo sobre como se dá a escolha de vereadores a partir das novas regras que passaram a valer agora, em 2020.
E falando ainda sobre eleição municipal, uma regra da justiça brasileira que se repete todo ano de pleito é a proibição de prisão no período eleitoral. A Isabela Cruz está escrevendo sobre o assunto. Isabela, como funciona essa regra e por que ela ficou em evidência essa semana?
A regra é a seguinte, pelo Código Eleitoral, que é uma lei que foi aprovada na ditadura militar em 1965, nenhum eleitor pode ser preso desde 5 dias antes do dia do pleito até 48 horas depois do encerramento da eleição. Mas tem exceções. As duas situações mais comuns em que o eleitor pode sim ser preso são no caso em que ele é pego em flagrante ou se já houver uma sentença de condenação e o crime em questão não permitiu o pagamento de fiança para o réu ser liberado. Nessa semana, esse assunto veio à tona porque o homem que atropelou e matou na madrugada do domingo, dia 8, a cicloativista e pesquisadora da USP, Mariana Harcotti, finalmente se apresentou à polícia ontem, na terça-feira. A defesa dele admitiu o atropelamento de Mariana, que andava de bicicleta e não foi socorrida pelo atropelador, mas a justiça não pôde nem considerar prendê-lo por causa dessa garantia eleitoral.
E por que essa regra foi criada?
Esse tipo de garantia contra a prisão em período eleitoral aparece na legislação brasileira desde 1932, quando a justiça eleitoral foi criada no governo de Getúlio Vargas. E na época, o Brasil saía de um período que hoje a gente chama de Primeira República, ou República Velha, né? E nessa época, a dinâmica eleitoral, marcada pelo coronelismo, era ainda muito precária. Eram frequentes as fraudes eleitorais, a mando das autoridades locais, né, dos coronéis, além dos mecanismos institucionais que permitiam a distorção da vontade popular. Assim, a ideia da criação da justiça eleitoral independente era acabar com isso. E, nesse sentido, proibir prisões era uma maneira de garantir que essas prisões não fossem instrumentalizadas para calar a oposição ou para influenciar de última hora a opinião pública. Desde então, aconteceram mudanças legislativas sobre a extensão desse período eleitoral e sobre quais são as possibilidades excepcionais da prisão. Mas a ideia geral de se ter uma garantia contra a prisão foi mantida.
Valeu, Isabela. O texto dela vai estar disponível amanhã no nexojornal.com.br. Lá você acompanha também toda a cobertura do Nexo sobre as eleições municipais.
Vamos agora para uma eleição que já teve resultado divulgado, a eleição americana. Só que dias depois dessa definição, o atual presidente Donald Trump ainda não admitiu a derrota para o adversário Joe Biden. Quem conta mais sobre o tema é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. A Casa Branca foi transformada num bunker do Partido Republicano desde que o candidato democrata Joe Biden passou os 270 votos no colégio eleitoral e conquistou a presidência dos Estados Unidos. O grande casarão branco, que serve de residência oficial e de sede do executivo em Washington, vem sendo usado por Trump como um comitê de campanha, mesmo após a derrota. Normalmente, o presidente, quando derrotado, recebe o vencedor na Casa Branca. O anfitrião mostra os cômodos, apresenta o salão oval, dá as boas-vindas e deseja boa sorte. Mas Trump não está fazendo nada disso. Desde que as projeções confirmaram sua derrota, ele se fechou na Casa Branca. Ele cortou a verba que normalmente é usada para financiar o trabalho das equipes de transição. Nenhuma sala do governo foi disponibilizada para esse fim. Trump passou também a promover expurgos de funcionários que não embarcam na sua tese de contestação do resultado eleitoral, para a qual, aliás, ele não ofereceu nenhuma prova. Nos últimos dias, ele mudou titulares de postos importantes no Pentágono e sinalizou que pode fazer mudanças semelhantes na CIA e no FBI. O secretário de Estado americano Mike Pompeo, que é o equivalente ao ministro das Relações Exteriores, declarou ontem que não vai haver transição de governo nos Estados Unidos. Para Pompeo, Trump será reconduzido a um segundo mandato. Olha, é difícil dizer o que diferencia um comportamento como esse do comportamento de qualquer autocrata mundo afora. A organização não partidária Freedom House, que monitora a qualidade das democracias nos países, já disse inclusive que não vê diferença nenhuma nesse ponto. Seja como for, a posse de Biden está marcada para 20 de janeiro. Antes, em 14 de dezembro, ocorre a oficialização do resultado com a presença dos delegados eleitorais em Washington. Até lá não vai ter meio termo. Ou as coisas entram nos eixos, ou os Estados Unidos entram numa crise cujo desfecho ninguém hoje é capaz de prever.
Do desinteresse pela eleição municipal no Brasil, passando pelas regras novas e antigas que regem as disputas, e fechando com o presidente que não aceita a derrota nas urnas nos Estados Unidos. Durma com essa.
Com roteiro de Letícia Arcoverde, colaboração de Bruna Borges, participações de João Paulo Charlot e Isabela Cruz, produção de Conrado Corsaletti, edição de som de Maurício Abad, termina aqui mais um Durma com essa. Valeu!